Boas malta, está tudo preparado para mais um It's a Pixel Cast de março de 1982, de 1987, de 1992, de 1997 e de 2002. Então, bora lá já começar com o que é que eu tenho andado a jogar. Tenho andado a jogar clássicos na minha Embernic RG353M. E regressei ao Dirt Rally 2.0, uma vez que o WRC 23, como supostamente será conhecido o próximo jogo WRC agora pelas mãos da Codemasters, o próximo WRC está prestes a ser anunciado. Correm assim uns rumores que ele vai ser anunciado em breve e que o lançamento deverá ser muito provavelmente no final de julho, ok? Mas isto são tudo rumores, mas eu acredito, porque já ainda no final do ano passado existia um rumor que o novo WRC pelas mãos da Codemasters iria sair em maio. Portanto, estamos em maio, de maio para julho, epá, é um saltinho, ok? Então regressei ao Dirt Rally 2.0, tive que adquirir todos os DLCs e mais alguns, não é, para ter a experiência completa. Tudo em preço budget, obviamente. E então é isso que eu tenho andado a jogar durante este período de tempo. Então agora regressando a março, já estamos em março de 1982, então foi quando a Atari lançou a versão caseira do Pac-Man para a Atari 2600 ao preço de $38. E a Atari estava confiante neste seu jogo e estimou que todos os atuais possuidores, 10 milhões de possuidores de Atari 2600, iriam comprar o Pac-Man e que mais 2 milhões iriam comprar a consola para poder jogar o jogo. Então, assim sendo, a Atari produziu 12 milhões de cartuchos, mas as vendas ficaram-se pelas 7 milhões de unidades e então o jogo propriamente dito estava muito aquém das expectativas e estava muito mal, para dizer a verdade, ok? Os sprites piscavam, sons e cores que em nada faziam jus à original das arcades, e a inexistência da fruta de bónus, epá, é estúpido, isto para não falar nos labirintos parvos que só demonstravam a falta de imaginação de quem os criou. E o simples facto do próprio Pac-Man não se virar para a posição correta quando anda para cima e para baixo. Foi claramente um jogo feito à pressa e às três pancadas, simplesmente para aproveitar a febre Pac-Man que existia na época, ok? Pac-Man. E milhares de jogos, como sabem, acabaram devolvidos e também é sabido que o restante stock que não foi vendido acabou enterrado, ok? Juntamente com o jogo ET, algures no deserto do Novo México. Então, para além do Pac-Man, este mês também tivemos o lançamento de Munchkin para a Magnavox 2 e para a Videopac da Philips, ok? O conceito era praticamente o mesmo do Pac-Man e a Atari percebeu isso, até porque Munchkin estava a ter melhores reviews do que a versão licenciada do Pac-Man para a Atari 2600. Então, assim, a Atari obviamente que tentou impedir a venda do jogo, alegando violação de direitos autorais, e não é que conseguiu, é verdade. Munchkin acabou por ser retirado das lojas. E então, nos salões de arcada, surgiu também por esta altura o Robotron 2084 pelas mãos da VidKids, uma empresa de desenvolvimento de software criada por Eugene Jarvis e Larry DeMar, que tinham saído da Williams Electronics há um ano. Curiosamente, o Robotron 2084 foi comercializado pela própria Williams Electronics e, apesar dos seus gráficos extremamente simplistas mesmo para o ano de 1982, foi no gameplay que o jogo se destacou com uma intensidade absurda que poucos outros jogos conseguiam transmitir, mantendo os níveis de adrenalina bastante elevados. Utilizava um esquema de controle de duplo joystick que o tornava um pouco difícil ao início, mas lá está, a curva de aprendizagem era simples e rapidamente ficávamos familiarizados. Foi um êxito tremendo nos salões de arcada, o que fez a Disney tomar conhecimento da sua existência e processar a Williams por usar Tron no seu nome, no título do jogo. Ok, mas por favor, Disney, é Robotron, ok? Não é Tron. E tudo isto porque o filme Tron estava prestes a chegar às salas de cinema. Felizmente, o bom senso prevaleceu e a Williams Electronics levou o melhor. Já do lado da Sinclair, crescia a excitação por parte do público no que toca ao seu novo microcomputador a cores, que aparentemente iria ter teclas de borracha e duas versões, uma de 16K e outra de 48K. Prevalecia também a incerteza quanto à sua designação. ZX81 Color? ZX82? Nah, seria mesmo ZX Spectrum. Pois é, e iria mudar o panorama da microinformática por quase toda a Europa. No cinema tivemos a estreia de Porky's. Lembram-se do Porky's? Uma comédia parva que acabou por ser o quinto filme mais lucrativo do ano. Vejam só, que bateu tantos outros clássicos que saíram nesse ano, como também o Conan the Barbarian, também saiu nesse ano. E comparado, o Porky's fez mais de 100 milhões no box office, enquanto que o Conan the Barbarian acho que nem 20 milhões fez, ok? E é um filme muito superior. Como sabem, com Arnold Schwarzenegger no papel principal, e é um dos filmes, dos meus filmes favoritos de sempre. E com uma banda sonora incrível, do falecido Basil Poledouris. Já no que diz respeito à televisão, tivemos a estreia da série Police Squad, que eu tanto adoro, com Leslie Nielsen no papel do sargento Frank Drebin. E apesar de até ter sido bem recebida, acabou cancelada ao fim de 6 episódios. Felizmente, 6 anos mais tarde, Frank Drebin regressou, mas agora ao grande ecrã. Ok, lembram-se? Com o primeiro de 3 filmes da saga The Naked Gun, em Portugal, Onde é que Para a Polícia? Fantástico. Filmes incríveis que, ainda nos dias de hoje, me fazem rir às gargalhadas. É incrível. Na música, o que mais se ouvia era, em quinto, Quiereme Mucho, de Julio Iglesias. Just an Illusion, dos Imagination. Mickey, de Tony Basil. Seven Tears, de The Goombay Dance Band. E em primeiro, The Lion Sleeps Tonight, de Tight Fit. No que toca ao gaming, no ZX81 jogava-se, em quinto, Centipede, da Decatronics. Em quarto, Dictator, da Bugbyte. Em terceiro, QS Asteroids, da Quicksilver. Em segundo, Chess, da Microgen. E em primeiro, Football Manager, da Addictive Games, já começava a febre. No Akron Atom, jogava-se em quinto, Minefield, da AEF Software. Em quarto, Space Invaders, da Bugbyte. Em terceiro, 747 Flight Simulation, da Bugbyte. Em segundo, 3D Asteroids, da Program Power. E em primeiro, Atom Chess, da Bugbyte. E no Apple II, continuava-se a jogar o Raster Blaster, da Budget Co. Inc., o Gorgon, da Sirius Software, o Alien Typhoon, da StarCraft, o Space Eggs, da Sirius Software. E em primeiro, continuava, permanecia, intocável, o Castle Wolfenstein, da Muse. Bora agora viajar até março de 1987. E então, na edição de março da revista inglesa Crash, Star Glider, da Rainbird, foi divulgado como sendo o melhor jogo do ano de 1986, ok? Os restantes vencedores, dentro das respectivas categorias atribuídas pela Crash, foram... Então, o melhor jogo de plataformas, Dynamite Dan 2, da Mirrorsoft. O melhor Shoot'em Up, Iridium, da Yusen. O melhor Arcade Adventure, The Great Escape, da Ocean, incrível. O melhor jogo de aventura, Heavy on the Magic, da Gargoyle Games. O melhor jogo de estratégia, Rebel Star, da Firebird. O melhor simulação, TT Racer, da Digital Integration. O melhor gráficos, Light Force, da FTL. Melhor música, Ping Pong, da Imagine. Melhores efeitos sonoros, Dynamite Dan 2, da Mirrorsoft. O melhor programador foi Stephen Crow, autor de Starquake e Firelord. O melhor anúncio tinha que ser The Great Escape, da Ocean, incrível art. E o prémio State of the Art foi atribuído a Star Glider, da Rainbird. Mas já agora, o prémio para o pior jogo do ano foi para World Cup Carnival. Já no que toca às software houses propriamente ditas, a Elite Systems foi considerada a melhor do ano, logo seguida pela Ocean, tinha que ser, pela Ilson e pela Imagine Software. Já em relação ao ensino da informática cá em Portugal, o projeto Minerva avançava a bom ritmo. Um projeto do Ministério da Educação lançado em 1985 que visava a introdução de computadores nas escolas portuguesas de norte a sul. E foi também graças a esse projeto que a minha paixão pelos PCs IBM compatíveis cresceu exponencialmente. Já agora, o nome Minerva tem origem nas iniciais das palavras do seu descritivo título. Então, meios informáticos no ensino, racionalização, valorização e atualização. Nos intervalos e sempre que eu podia, lá estava eu na sala do projeto Minerva da minha escola. E para quê? Para jogar. Pois foi. Eu dominava o MS-DOS e até já dava umas dicas aos profs. Pois era. Também por cá, publicavam-se anúncios de empresas conceituadas, mas com erros ortográficos. Pois foi. Gostava de saber quem deixou passar estes erros. Exiga em vez de exija, ok? E interessa-lhe em vez de interessa-lhe. Anúncios publicados na Microset e na Capital. Já na Alemanha, na Hanover Computer Fair, os novíssimos Amiga 500 e Amiga 2000 foram mostrados ao público pela primeira vez. O primeiro com o preço de lançamento a rondar as 590 libras e destinado ao mercado caseiro, e o segundo com o preço de 1640 libras e a piscar o olho em empresas para um trabalho mais técnico e sério. Ok, mas a malta comprava aquilo para jogar, não é mesmo? A malta com pastel. Também presente na feira de Hanover estava a Atari, grande rival da Commodore, onde mostrava o Mega ST, que basicamente era um Atari ST mais vitaminado, com mais RAM e com um coprocessador extra, cuja função era simplesmente a de acelerar operações relacionadas com gráficos. O preço de lançamento centrava-se nas 1000 libras, acessível até, um computador muito utilizado para trabalhos em CAD. Teve bastante sucesso na Alemanha, este que sempre foi o principal mercado para a empresa de Jack Tramiel, mas a Commodore também teve bastante sucesso na Alemanha, não foi só a Atari, ok? Por isso é que os gajos apresentaram todas estas novas máquinas na Alemanha. E para além disso, os restantes computadores da Atari, o 520ST-FM e o 520ST-M, tiveram também uma redução de preço. No que toca a jogos, tivemos o lançamento da obra-prima de John Ridman e Bernie Drummond, o Head Over Heels, por parte da Ocean Software, obviamente, e para os ZX Spectrum e Amstrad CPC. Tinha algumas parecenças a nível gráfico com o seu jogo anterior, o Batman, mas no que toca a gameplay era algo totalmente diferente, o que o tornaria num gigantesco êxito. E já que estamos a falar de computadores de 8-bits, os seguintes foram os jogos mais vendidos durante o mês de março de 1987. Então, no ZX Spectrum, em quinto, Cobra, da Ocean Software. Em quarto, Trivial Pursuit, da Domark. Em terceiro, Super Soccer, da Imagine. Em segundo, Ollie and Lisa, da Firebird. E em primeiro, Gauntlet, da US Gold. Já no Amstrad CPC, jogava-se em quinto Space Harrier da Elite, em quarto Trivial Pursuit da Domark, em terceiro Paperboy da Elite, em segundo compilação 10 Computer Hits Volume 3 da Bo Jolly e em primeiro Gauntlet da US Gold. Já no Commodore 64, em quinto jogava-se Space Harrier da Elite, em quarto Trivial Pursuit da Domark, em terceiro, Paperboy, da Elite. Em segundo, uma compilação, 10 Computer Hits Volume 3, da Bo Jolly. E em primeiro, Gauntlet também, da US Gold. E na música, em quinto ouvia-se Stand By Me, de Benny King. Em quarto, The Great Pretender, de Freddie Mercury. Em terceiro, Live It Up, The Mental Has Anything. Em segundo, I Get the Sweetest Feeling, de Jackie Wilson. E em primeiro, Everything I Own, de Boy George. E então, para começar, março de 1992, nada melhor do que a estreia de um filme que deixou o mundo inteiro com os olhos em bico. Estou a falar de Basic Instinct, ou Instinto Fatal, como foi conhecido cá em Portugal. Um filme com as presenças de, entre outros, obviamente, Michael Douglas e Sharon Stone, cujo cruzar de pernas continua a ser lembrado como um dos melhores momentos de sempre no cinema. Pois foi, um filme do controverso e grandioso Paul Verhoeven, que nos trouxe tantos outros igualmente fantásticos momentos cinematográficos em filmes como Robocop e Total Recall, Robocop e Desafio Total, como diria o mítico Lauro Dermio.
Let's look at the trailer.
Igualmente por esta altura já circulava um rumor de que a Nintendo iria lançar em breve uma versão a cores do seu popular Game Boy, Lembro que estamos em março de 1992, ok? Então, rumor esse que a Nintendo prontamente desmentia. Já, 92. No entanto, de nada servia à empresa dizer que o rumor não passava disso mesmo. Um rumor. Talvez esse rumor os tenha levado a pensar seriamente no assunto, visto ser algo que os fãs realmente queriam e antecipavam. Aquela que seria então a versão a cores do Game Boy, o Game Boy Color, acabaria por chegar, mas apenas 6 anos e meio mais tarde, no final de 1998. Também em março de 1992, e após a morte do seu CEO, a Mirrorsoft estava em dificuldades com bastantes projetos pendentes de lançamento a serem forçados a ficar nos armazéns enquanto não se resolvessem essas dificuldades. A solução foi vender a empresa à Acclaim, negócio esse que incluía jogos para Mega Drive já prontinhos para comercialização, como foram o caso de Back to the Future Part 3, Xenon 2 Mega Blast e o Speedball 2 Brutal Deluxe. A Acclaim informou à imprensa que estes jogos seriam enviados para as lojas o quanto antes, para que se pudesse recuperar algum do dinheiro investido na aquisição da agora defunta Mirrorsoft. Entretanto, a antecipada conversão de Parasol Stars da Story of Rainbow Islands 2, da Taito, estava iminente. A Ocean informava que seria já no próximo mês de Abril, com versões para o Amiga, para o Atari ST e para algumas consolas. Curiosamente, este jogo nunca teve uma versão arcade. Assim, a Ocean recorreu à incrível versão da PC Engine, que neste caso era a original. É um jogo incrível, que deve ser experienciado por todos, ok? E por falar em salões de arcada, Street Fighter 2 dominava no que toca a jogos de luta. A US Gold apressou-se a adquirir os direitos de conversão para os computadores caseiros mais populares da época. No entanto, e após o desastre que foi a conversão de OutRun, os jogadores estavam um pouco preocupados e apreensivos, eu também estava. E com razão, todas as versões de Street Fighter 2 para os computadores caseiros Amiga, Atari ST, DOS, Commodore 64 e Spectrum foram terríveis. O que inclusive levou ao cancelamento da versão para o Amstrad CPC. Já LucasArts estava ainda a lucrar com o lançamento do magnífico Monkey Island 2 LeChuck's Revenge, lançado em dezembro de 1991, quando, por deslize, deixou escapar para a imprensa a sua intenção de continuar com a franquia com um terceiro capítulo e que, previsivelmente, estaria disponível para os jogadores de PC e de Amiga. The Curse of Monkey Island só chegaria em 1997, 5 anos mais tarde, e apenas para PCs com Windows, ok? Windows 95. Os possuidores de computadores Amiga ficaram extremamente desiludidos. Eu já não fiquei porque eu já era PC Gamer nessa altura, ok? Já tinha deixado o Amiga e já estava completamente no PC. Mas essa decisão por parte da LucasArts era mais do que compreensível, uma vez que a Commodore já estava defunta em 97. E assim sendo, bora então saltar de imediato para o top 5 de jogos mais jogados em março de 1992, neste caso, na Mega Drive. Ok? Em quinto, Mario Lemieux Hockey, da Sega. Em quarto, Road Rash, da Electronic Arts. Em terceiro, Test Drive 2, da Accolade. Em segundo, Streets of Rage, da Sega. E em primeiro, Desert Strike, da Electronic Arts. Já na NES, jogava-se em quinto Kick-Off, da Anku. Em quarto, Terminator 2, da Acclaim. Em terceiro, WWF, da Acclaim. Em segundo, Super Mario Bros. 3, da Nintendo. E em primeiro, Rescue Rangers, da Nintendo. E no Game Boy, jogava-se em quinto DuckTales, da Nintendo. Em quarto, Choplifter 2, da Nintendo. Em terceiro, Kick-Off, da Anku. Em segundo, Super Mario Land, da Nintendo. E em primeiro, Terminator 2, da Acclaim. Na música ouvia-se To Be With You, de Mr. Big. Em quarto, Finally, de Cici Peniston. Em terceiro, My Girl, de The Temptations. Em segundo, I Love Your Smile, de Janice. E em primeiro, Stay, de Shakespeare's Sister. E viajando já de imediato para março de 1997, ok? E então, no dia 1 de março, foi o dia em que finalmente a Nintendo 64 aterrava na Europa, ia custar 250 libras pela versão da consola sem um único jogo incluído. Já agora, os jogos custavam entre 50 e 60 libras cada, e no lançamento, 4 eram os títulos disponíveis: Super Mario 64, Pilotwings 64, Turok Dinosaur Hunter e Star Wars Shadows of the Empire, seguidos muito em breve por Wave Race 64, GoldenEye 64, não, GoldenEye 007 e Blast Corps. Já no panorama do PC, tivemos o lançamento do The Last Express, um jogo de aventura point and click passado no Expresso do Oriente, pouco antes do início da Primeira Grande Guerra Mundial. Nele podemos interagir com objetos, com o cenário e com 30 personagens distintas que se movem pelo comboio independentemente. O formato não linear do jogo era o que prendia todos os que o jogavam, com bastantes resultados e finais disponíveis dependendo, lá está, da nossa interação com os diferentes NPCs que por lá deambulavam. No entanto, o jogo simplesmente não vendeu. O departamento de marketing da Brother Band tinha sido dissolvido um mês antes do lançamento e, em consequência, não houve publicidade alguma ao jogo. Aos salões de arcadas chegava o Tekken 3 da Namco, numa época em que a malta da PlayStation se deliciava ainda com o Tekken 2, que inclusive ainda se encontrava no top 5 por esta altura. Já o Tekken 3 inovava, sendo o primeiro jogo da série a oferecer cenários totalmente em 3D. Previa-se um gigantesco êxito nas arcades, no qual participaríamos no torneio Iron Fist 3, onde éramos colocados frente a frente com os mais mortíferos adversários. Mas outro fighting game estava a chegar à PlayStation. Pois é, só fighting games. O fabuloso Soul Blade, mesmo fabuloso, também da Namco e conhecido como Soul Edge, nos salões de arcadas japoneses, cuja versão para a consola da Sony possui uma das músicas mais incríveis de sempre, na intro de um videojogo. Bora ouvir um pouco. O que diferenciava este Soul Edge de outros jogos de luta era a utilização de armas próprias do século XVI, lá está, com gráficos e jogabilidade incríveis, onde iríamos em busca da Soul Edge, a mística espada que qualquer guerreiro gostaria de possuir. Estava a ser um tremendo sucesso, quer na crítica, quer nas contas bancárias da Namco e da Project Soul, e todo esse sucesso acabaria por dar origem à saga Soul Calibur. A Namco não para e outra conversão estava na manga, a The Time Crisis, para a PlayStation, que seria comercializada juntamente com a Light Gun G-Con 45. No jogo teríamos de ultrapassar hordas de inimigos, com ninjas incluídos, por forma a conseguirmos recuperar a filha do presidente, que havia sido, adivinhem, raptada. Clássico. Para terminar os lançamentos mais importantes do mês, os possuidores de consolas Super Nintendo seriam agraciados com a chegada de The Lost Vikings 2. Foi aliás a primeira versão a chegar às lojas, logo seguida da versão PC em abril e da Sega Saturn e da PlayStation em maio. A grande novidade neste segundo capítulo foi a adição de duas novas personagens, um dragão chamado Scorch e um lobisomem chamado Fang. No meu canal do YouTube podem encontrar um vídeo sobre a Blizzard, os melhores anos, as melhores coisinhas que a Blizzard fez. Ok, deem uma espreitadela, caso ainda não tenham feito. Este foi também o mês que viu o último número da revista Mean Machine Sega, o número 53, a ser publicado. Uma revista totalmente dedicada a, adivinhem, Sega. Toda a malta que colaborava para que esta revista fosse possível transitou para a sua irmã mais nova, a Official Sega Saturn Magazine. E já que estamos numa de Sega Saturn, os seguintes eram os que mais se jogavam em março de 1997. Então em quinto, Virtual On Cyber Troopers da Sega. Em quarto, Fighting Vipers da Sega. Em terceiro, Worldwide Soccer 97 da Sega. Em segundo, Daytona USA Championship Circuit Edition da Sega. Em primeiro, Virtua Cop 2 da Sega. Na sua rival a PlayStation jogava-se em quinto Crash Bandicoot da Sony, em quarto Tekken 2 da Namco, em terceiro Command & Conquer da Virgin, em segundo FIFA 97 da Electronic Arts e em primeiro Tomb Raider da Eidos. Já no PC, em quinto jogava-se Duke Nukem 3D Plutonium Pack da GT Interactive, em quarto Privateer 2 da Darkening da Electronic Arts, em terceiro FIFA 97 da Electronic Arts, em segundo Tomb Raider da Eidos e em primeiro Command & Conquer Red Alert da Electronic Arts. Entretanto, da música, as seguintes eram as mais tocadas e as que se encontravam no top 5 por essa Europa fora. Então em quinto Alone dos The Bee Gees, em quarto Hush The Kula Shaker, em terceiro, Encore une fois, de Sash. Em segundo, Don't Speak, de No Doubt. E em primeiro, Mama, Who Do You Think You Are, das Spice Girls. E culminando em março de 2002, finalmente a Xbox chegou à Europa. Estava tudo a chegar. Ia custar à volta de 400€, o que não era nada barato, ok? No entanto, jogos como Halo, Dead or Alive 3 e Oddworld Munch's Odyssey ajudaram nas vendas. A par do lançamento desta, que foi a primeira consola da Microsoft, também o número 1 da revista Official Xbox Magazine chegou aos quiosques, onde podíamos ler reviews aos jogos icónicos que mencionei, mas também a Project Gotham Racing, Rally Sport Challenge e Amped, apenas para mencionar alguns, de entre os que mais gostei de jogar, lá está, na consola. Também a chegar à Xbox durante este mês de março estava a sequela a um jogo de Dreamcast, bastante apreciado por muitos. Jet Set Radio Future foi recebido com entusiasmo pela maioria dos jogadores. Quanto a mim, nunca fui grande fã. A fraca inteligência artificial e os desafios, digamos, pouco desafiantes, fizeram-me vender a minha cópia na época. Hoje valeria uma fortuna. E já agora, o bundle que comprei por volta de 2003, um ano mais tarde do seu lançamento na Europa, era conhecido como Limited Edition e vinha com a demo do Dead or Alive 3 e os jogos completos Midtown Madness 3 e Halo. Mais tarde consegui outra cópia do Halo que mantenho selada. Do lado da Nintendo, foi a altura para anunciar a data de lançamento na Europa da GameCube, 3 de maio, e a um preço recomendado de 250€. No entanto, a maioria dos retalhistas ignoraram essa recomendação, como é normal, e espetaram com mais 30 ou 50€ em cima. Mesmo assim, seria a consola mais barata do mercado, com a Xbox nos 400€ e a PS2 a rondar os 300€, e esta última já tinha sofrido uma baixa de preço em setembro do ano anterior. Entretanto, algo impensável no mundo dos videojogos estava para acontecer. O lançamento de jogos do Sonic em consolas da Nintendo. Então, Sonic Adventure 2 Battle, que era basicamente uma conversão do Sonic Adventure 2 da Dreamcast, mas com funcionalidades exclusivas, foi lançado nos Estados Unidos exclusivamente para a GameCube. E Sonic Advance foi disponibilizado na Europa para o Game Boy Advance. Quem diria? Hoje em dia é perfeitamente banal, mas naquela época foi algo muito estranho de se presenciar. Já na PlayStation 2 foi a altura de Ico chegar à Europa e de ser recebido de braços abertos, uma aventura incrível e a perfeita definição de arte no que toca a videojogos. Tocou emocionalmente todos quantos o jogaram, no entanto, posso afirmar que cá pela Europa foi um flop comercial. À PS2 chegou também uma nova entrada na saga Ghosts and Goblins, intitulado The Maximo Ghosts to Glory, que foi uma das melhores, se não a melhor, tentativa de transportar um jogo tradicional 2D para o mundo 3D. Poucos o conseguiram, é verdade, e Maximo é um bom exemplo disso, mesmo pelas mãos da Capcom Digital Studios. Uma pérola de jogo e também um osso difícil de roer, como os seus antecessores, lá está, e que capta magistralmente o espírito da saga Ghosts. Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast chegou aos PCs e vendeu que nem ginja. Exatamente o oposto de Command & Conquer Renegade, que acabou por ser um fracasso total e fuzilado completamente pela crítica. E já que estamos no mundo do PC, os seguintes eram os jogos mais jogados neste mês de março de 2002. Então, em quinto, The Sims, da Electronic Arts. Em quarto, Return to Castle Wolfenstein, da Activision. Em terceiro, Harry Potter and the Philosopher's Stone, da Electronic Arts. Em segundo, Championship Manager Season 2001-2002 da Eidos. E em primeiro, a expansão de The Sims Hot Date da Electronic Arts. Na PS2, o que mais se jogava era em quinto, James Bond Agent Under Fire da Electronic Arts. Em quarto, Pro Evolution Soccer da Konami. Em terceiro, Rayman Revolution da Ubisoft. Em segundo, Max Payne da Remedy Take-Two. Em primeiro permanecia Grand Theft Auto 3 da Rockstar Take-Two. Já na música, o top 5 era composto por How Will You Remind Me, de Nickelback. Em quarto, Ain't It Funny, de Jennifer Lopez. Em terceiro, Whenever, Wherever, da Shakira. Em segundo, Me, Julie, de Ellie G and Shaggy. E em primeiro, Anything Is Possible, de Will Young. No cinema, estes eram os filmes mais vistos do mês. Em quinto, Ocean's Eleven. Em quarto, Crossroads. Em terceiro, Ellie G in the House. Em segundo, Ice Age. E em primeiro, Blade 2. Malta, e assim terminamos o Pixelcast de março de 1982, de 1987, de 1992, de 1997 e de 2002. Espero que uma vez mais vos tenha trazido bastantes lembranças, boas memórias desses tempos, dessas eras, que é sempre fixe recordar. Malta, até ao próximo It's a Pixelcast. Tchau.